nos foi dito várias vezes, né, que nós aprendemos ou pelo amor ou pela dor. Parece até fácil e simples. Aprendizado pelo amor. Tem um código aqui que foi escrito há 2000 anos, que é o Evangelho de Jesus. Os fatos da vida dele, as palavras que ele disse, a indicação de libertação que ele nos deu. Então seria um aprendizado, a gente, colocando em prática o que está aqui, a gente aprenderia pelo amor, pelo entendimento. Mas a gente está longe disso aqui, né? A gente, eu acabei de falar, 2000 anos, passaram de tanto tempo, e a gente não consegue ainda aplicar isso. Tem bastante dificuldade. Lê, acha bonito, às vezes até indica para os outros, mas colocar em prática, ainda para nós, é bastante difícil. Então, como a gente não faz isso aqui, a gente age mais voltado pela nossa cabeça, pela nossa vontade, pelo nosso egoísmo, a gente se depara com a dor. E na nossa visão humana, a gente acredita que a dor, ela é um castigo, que a gente está sofrendo por um castigo, por uma punição, porque até quem não acredita em reencarnação diz, não, mas isso aí é alguma coisa que eu estou pagando. Mas dentro da justiça divina, desse mecanismo que é o universo, da perfeição e harmonia que ele acontece, não existe punição, não existe castigo. Não é esse a ideia de causar o sofrimento, porque também não é causado por alguém que determina. Se a gente pensar que a harmonia é como um galho de árvore, que quando tu puxa ele para baixo e solta, ele faz como um pêndulo, ele vai à outra extremidade, volta e fica pendendo até parar. Quando a gente cria uma desarmonia, é como puxar esse galho para baixo. E o que que acontece? Ele vai lá na outra ponta. Ele vai buscar, de novo, chegar no ponto de equilíbrio dele. Quando a gente cria uma desarmonia, a gente provoca um mecanismo de retorno. Lei de causa e efeito, ação e reação, plantio e colheita. Também a gente fala e replica, mas que a gente às vezes não se dá conta, porque senão a gente seria mais observador naquilo que a gente faz. A gente pensaria, opa, desarmonia que eu estou causando. Então o sofrimento, ele é um acontecimento denominado com essa palavra, de dor, de sofrimento, mas é um acontecimento. É uma forma de reparar alguma coisa que foi feita. E nessa questão de reparação, lá antigamente, muito tempo atrás, antes de Jesus, foi dito, né, que era olho por olho, era dente por dente. Se tu fez tal coisa, tu vai pagar da mesma forma. Jesus depois nos explicou que a coisa não é bem assim. Sim, nós vamos ter que responder pelos nossos atos, mas não significa que nós vamos ter que sofrer tal qual nós causamos o sofrimento. Até porque, nessa questão de tempo e espaço, não existe do lado espiritual. O tempo é aqui, marcação física nossa. Então, se nós provocamos, mesmo em nós mesmos, não pensando nos outros, mas em nós, se nós provocamos uma lesão em nós, seja ela mental, seja ela física, e essa lesão ela foi sendo trabalhada durante 5 anos, por exemplo, às vezes a gente não se dá conta do que a gente vai fazendo, né? E a gente vai se intoxicando, vai se automutilando. E aí a gente quer, às vezes, resolver aquele problema quando ele aparece, indo, às vezes, lá na farmácia e comprando um remédio que resolva o nosso problema. Mas aquela desarmonia criada para chegar nesse ponto, ela, às vezes, precisa, não do mesmo tempo, mas da mesma intensidade para ser resolvida. Não é tempo. É atitude. É dedicação que a gente vai ter com aquilo. Bom, essa é a questão do sofrimento que a gente sabe que a gente acaba, então, respondendo pelos nossos atos. E quando esse sofrimento a gente percebe nos outros, a gente que às vezes aprende alguma coisa, a gente se torna um pouco de juiz, de crítico, né? Porque a gente diz, tá vendo? Tu está pagando por aquilo que tu fez. Tu não observou tal coisa, agora tu está sofrendo. Mas essa não é a atitude certa, né? Que a gente não tem que fazer isso. A gente tem que cuidar da gente, dos nossos problemas. Porque parece que apontando para os outros, os meus ficam escondidos, então fica mais fácil que eu siga a minha jornada. O sofrimento alheio, ele serve por algum motivo para nós que estamos próximos daquela pessoa. Porque senão a gente não estaria perto, vivenciando junto com ela aquela situação, aquele sofrimento. Mesmo que a gente não tenha uma empatia a ponto de ajudar ela ou de sentir aquilo que ela está sentindo, se nós estamos presentes naquela situação, existe um porquê. Alguma coisa nós temos que talvez, no mínimo, aprender. Eu digo no mínimo. Porque mesmo que seja resgate, que seja lei de retorno, não significa que ela não possa ser ajudada. E a gente faz o caminho sempre inverso, né? Se fosse comigo, que eu estou lá numa situação em que é um conflito porque eu não consigo resolver, que eu acho que eu sou vítima daquela circunstância, que eu não compreendo, quantas vezes chega alguém do meu lado e diz, quem sabe tu faz diferente? Quem sabe tu pensa diferente? E às vezes essa proximidade dessa pessoa serve para mim realmente abrir os olhos, a mudar. Então esse sofrimento, que a gente diz alheio, porque não é nosso, ele tem para nós uma ligação direta. Muitas vezes nós vemos uma situação bem longe de nós e nós nos compadecemos daquilo. Desenvolve em nós aquele sentido de empatia. Nós, às vezes, até nos emocionamos com algumas coisas, porque nós nos colocamos naquela situação, nós acabamos, de uma certa forma, quase vivenciando ela, a dor que aquela pessoa está passando. E não nos serviria para nada se não fosse para nós movimentarmos de dentro de nós alguma coisa, no mínimo, através de energia, que é a oração. Que através da oração a gente pode fazer bem a tanta gente. Todas as noites, vocês vão lá nas caixinhas, na caixinha de radiações e botam o nome de pessoas que vocês conhecem, encarnadas, desencarnadas, o próprio nome, porque através dessa intenção vocês estão tentando amenizar o sofrimento de outra pessoa. E acreditam que são capazes. E está escrito aqui que são capazes. Então, se a gente acredita, se a gente se movimenta, mesmo na questão de pensamento, a gente consegue fazer com que aquele sofrimento ele seja um pouco atenuado. A gente não vai conseguir resolver o problema de ninguém. Se a pessoa tem um problema para resolver, um resgate, a gente não vai modificar isso para ela. É dela, mas a gente pode caminhar do lado, quando dá, ser companheiro, ser ouvinte. É tão simples, são pequenas coisas que não demandam quase nada de nós. Paulo, lá atrás também, ele disse que fora da caridade não há salvação. As palavras são fortes e taxativas. E aqui no Evangelho, quando a gente lê ele, várias passagens falam sobre a caridade. A caridade verdadeira, a caridade essa que a gente falou agora, de estar presente, de oferecer pouco que a gente pode. A verdadeira caridade. Aquela caridade de física, de dar um objeto, de dar comida, ela é válida, ela é necessária, mas muitas vezes essa caridade, ela parte de nós daquilo que nos sobra, daquilo que não nos faz falta. E a gente precisa tirar um pouco do nós para fazer para os outros. O Beto leu uma história para vocês e eu me lembro de uma outra que eu li num livro, sei lá quanto tempo atrás também, e não me lembro nem do autor, mas que contava a história de um jovem rapaz que estava caminhando na rua com a namorada e eles foram surpreendidos por um bandido. E, em luta, ele acabou tomando a arma do bandido e matou ele. Pela lei humana, ele não foi preso porque ele agiu em legítima defesa. Mas ele ficou com aquilo na mente dele, impregnada, porque o senso moral dele já era bastante desenvolvido. Então ele se deu conta de que, apesar de ter feito em defesa dele, da namorada, ele tirou uma vida. E aquilo pesou para ele. Pesou durante toda a vida dele. Aquilo o acompanhou, aquela lembrança, aquele ato que ele teve. E ele foi desencarnar lá pelos 90 anos de idade. Então ele teve mais ou menos uns 70 anos ainda de vida com aquilo. E quando ele desencarnou, nos conta o livro, que ele foi recebido por uma pequena multidão de espíritos que aguardavam ele ansiosos, como que fazendo uma festa de recepção para ele. E ele, quando chegou lá, disse: vocês estão enganados. Eu não sou essa pessoa que vocês estão esperando. Eu sou um criminoso, eu tive um crime nas minhas costas quando eu era jovem. Eu matei uma pessoa, então eu não posso ser esse que vocês estão aguardando. E eles disseram para ele: nós te acompanhamos durante uma boa parte da tua vida. E nós presenciamos que durante a tua vida, depois daquele acontecimento, tu procurou de todas as formas fazer o bem. Tu procurou de todas as formas passar para outras pessoas aquilo que tu não poderia mais passar para aquela. Tu agiu com uma conduta correta, uma conduta ética. Hoje tu é recebido aqui por tantas pessoas que são gratas a ti, porque muitas dessas conviveram contigo, desencarnaram antes, e são gratas por aquilo que tu fez por elas. Quanto àquela pessoa que tu teve aquele problema, tu vai sim, numa oportunidade próxima, reencarnar de novo com ela. Porque tu precisa te acertar com ela. Mas não vai ser da mesma forma. Tu não vai precisar passar por um processo semelhante, porque tu já atenuou aquilo que tu fez. Então, o que eles dizem é que o acontecimento, ele permanece. Nós temos que sim responder por ele. Mas aquilo que tu faz... Porque muitas vezes nós caímos na questão da culpa e nós como que nos isolamos do mundo pela culpa que nós carregamos, achando que nada mais pode ser feito. E a existência é uma atrás da outra, nos dando sempre uma nova oportunidade, a cada dia, uma nova chance de olhar para frente e de resgatar aquilo que a gente fez. Todos nós cometemos erros todos os dias, mas todos nós temos também a oportunidade de todos os dias refazer, de tentar acertar, de melhorar. Então, na questão alheia de sofrimento, todo aquele que passa por nós numa situação inferior à nossa, de sofrimento, a gente pode sim fazer alguma coisa por ela. A gente pode estender a mão através de uma palavra, de um sorriso, de uma atitude, de uma pergunta que às vezes é tão simples, né? O que tu precisa? Talvez a gente não consiga, ou até a gente depois não queira fazer aquilo que ela precisa. Mas a gente pode passar a se importar mais. Porque esse mundo só vai ser mudado dessa forma, através de uma união coletiva. O isolamento está fazendo com que a gente cresça como população, mas cada vez mais isolada. Então fica a mensagem para a gente pensar hoje do que a gente pode fazer pelo outro.